Irashai Masê! E sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo Parte 2. A gente tá em junho, né? É.
Primeira metade de junho.
Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
Fala, Jeff.
Tá animado as coisas? Como é que tá aí, Jomon?
Então, faz um tempo que eu não apareci porque eu pulei, né, um parte 2. Então, tô há um mês aqui sem conversar com aqui livremente, né? Mas a primeira coisa, assim, eu devo falar isso porque faz um tempo que eu reclamava do contrário. Mas, Jeff, eu fico feliz em anunciar aqui que finalmente eu voltei a estar empregado. Retornei, agora eu tenho dinheiro para joguinhos. E é isso, né? Agora é sobre o
Agora vamos no Double
cansaço.
Dip.
Double Dip, cansaço, semana sem poder terminar as coisas. É isso, agora voltamos ao dia a dia. Finalmente passei dessa fase, foi horrível. Péssimo todos os dias desse. Foi aquela férias que. Assim, eu tinha um dinheiro guardado, tudo, então eu tava gastando isso. Não cheguei nem perto de passar fome. Né, mas eu parei de comprar, as pessoas que nos acompanham viu que eu parei de comprar muita coisa. Basicamente, o único jogo que eu comprei foi Paper Mario, da Nintendo esse ano. Então, foi muita pouca coisa mesmo. Muita pouca é foda. E, enfim, agora melhoramos, Jeff, melhoramos. E mais uma coisa que eu ia comprar, de qualquer forma, empregado ou não, que vai ser um jogo que vai sair essa semana, como o vídeo tá ouvindo, que é o Shin Megami Tensei V Vengeance. Vou comprar no Steam, Jeff. Vou rejogar essa maravilhazinha.
Você vai rejogar ele de novo do começo?
Eu vou jogar a segunda história, né?
Ah, tá.
Eu
É
não
só a
vou.
segunda
Não,
história, né?
é, vou, não vou jogar o Lore lá, o Arc of Creation. Não vou jogar. Não no
Ah, tá, que
futuro
susto.
próximo. Eu vou
Menos
só
mal.
no Arc of Vengeance lá, que o início é muito parecido, né? Mas eu tô muito ansioso pelo jogo. Parece que eles fizeram bastante melhoria. É, deram uma aprofundada mais pra você ficar lá falando com os demônios, ficar andando com os demônios, tipo, eles. Eles olharam e falaram: ah, o que a galera gosta de MTC é demônio. Então vamos deixar os demônios mais legais ainda, assim, vamos fazer mais coisas com eles, ter mais interações com eles. Eu tô ansioso, eu quero jogar isso aí. Eu ainda não comprei, né? Mas eu vou comprar logo mais. Comprarei ele provavelmente as DLCs dos demônios. Que tem dois demônios fechados na DLC e eu vou comprar eles. Mas eu tô ansioso, Jeff. Eu queria falar isso no parte 1, mas eu falei, ah, não, é meio que tá em clima G3, eu não vou estragar com o Shin Megami Tensei.
Mas poderia ter falado. Você vai me desculpar, Jamon, mas eu vou te deixar na mão dessa vez.
Eu acho
Eu
justo. Você já gastou tanto tempo no primeiro?
gosto de Shin Megami Tensei, eu não gosto de, sei lá, duas vezes preço cheio. É que Shin Megami Tensei, pra mim, ele tem um custo absurdo, Jamon. Que ele custa duas vezes o preço do jogo normal, porque eu tenho que pagar em dólar,
Ah, porque só tem inglês aí? Só tem
velho.
japonês?
É.
Mesmo esse que vai ser internacional?
Eu não sei, eu não cheguei a ver. Eu sei que a versão original só tinha japonês.
Nossa, depois eu vou dar uma olhada
Mas
nisso, mas é.
mesmo assim, Shin Megami Tensei costuma estar na casa de 9 mil, sei lá, 8, 9 mil ienes. Lembrando que o jogo da Nintendo é 6.500. Quando não é Zelda ou Smash, que é 7, tipo.
Nossa, eles vão lá e mexem a faca, né?
É.
Nossa, parabéns pra Atlus, os caras gostavam de fazer a brincadeira na época do 3DS, que ia ter a Atlus Tax, né? É a taxa da Atlus. Porque todos os jogos do 3DS da Atlus eram 50 dólares, não era 40. Então é complicadíssimo. Concordo, mas eu concordo, Jeff. Tipo, não pega. Eu vou pegar porque eu sou otário, né? Eu não terminei nem o Persona 3 Reload ainda. Mas eu vou pegar o Shin Megami Tensei 5, eu quero jogar o 5, tô esperando, tô ansioso. Eu queria rejogar o 5 há um tempo, tô guardando essa vontade de rejogar o 5. E aí, quando anunciaram que vão relançar, aí agora eu vou pegar para o computador, jogar um negócio de FPS, ver, olhar da AT como merece ser visto. E eu até peguei o nosso podcast, eu ouvi o nosso podcast que a gente gravou sobre o Shin Megami Tensei 5. E eu acho que tem muita. Assim, todos os pontos fracos que a gente deu, muito ponto fraco que a gente deu foi a história. Eles têm um novo arco, então eles podem. E é muito diferente de tudo que eles já fizeram, porque não é estender o que eles já escreveram, é reescrever, é fazer um bagulho ali do zero. Então, eu tô muito ansioso. E uma outra coisa que a gente reclamou foi um pouco ali frame rate, animação para menu. Eu acho que isso aí eles consertaram bastante coisa. Eles fizeram até um vídeo de 50 melhorias que eles fizeram. Tô ansioso. Eu acho que o Vengeance, ele vai vir, eu espero, né? A minha esperança é que ele venha pra olhar e falar. Ah, realmente, esse jogo agora, ele finalmente ele entregou tudo que ele podia ter entregue.
Curiosidade, em vendas ele não chega nem perto de Persona, né?
Não chega perto, mas assim, Persona também não vende tanto assim, né?
É,
Mas
não,
eu acho que
esse é
ele
o ponto,
vende.
tipo, esse é o problema.
Ele, eu acho que, eu não lembro agora os números, eu lembro que Persona bateu 5, 6 milhões, eu não lembro, 4 milhões? Eu acho que todos os lançamentos de Persona 5, né? Uhum. E Shimashimi Tensei bateu 1 milhão. Então, assim,
ah, então tá bom.
Ele se
então
paga, tá bom. Ele se paga. O 5 exclusivo no Switch bateu, né? Então,
tá tranquilo.
E também ele não tem um orçamento tão grande assim, vai. Muitos demônios novos desse são demônios que apareceram em Soul Hackers 2, né? Então eles pegam o modelo 3D, já tá feito, tem que fazer isso mesmo. Eu apoio completamente isso. Pega os demônios 3D que já tá feito e vai lá e porta pra esse e vamos embora. Coloca nova shaders, essas coisas, nova iluminação e é isso.
Bom, que demônio, você não dá pra reclamar que tá feio, né?
É, assim, eu vou falar isso, mas no Persona 3 eles fizeram alguma coisa na versão de computador que quando você vai ver o status da persona, né, que são os demônios, eles estão meio que...
Não é pra ser feio, mano.
Estão com uma qualidade bem sofrida, assim, não é? Você vê que é um problema, porque tudo é bonito e a textura deles tá feia. Então, cagou alguma coisa na hora de portar que a textura do negócio veio em baixa qualidade.
Uhum, né.
E você, Jeff, como foi a sua semana? Ou semanas?
Eu não sei como é que falar isso, mas a gente recebeu uma estimativa de quando eu vou voltar pra minha cidade, onde tá a minha coleção inteira de Smash menos o Sora.
O Sora tá com você aí?
O Sora tá comigo. Ah, tem uma entendi. Foi dia 1º de janeiro. Pra quem
fala
não
a verdade,
sabe,
você tem uma paixão especial pelo Sora.
Sei lá. Enfim, a gente recebeu uma estimativa e vai ser, sei lá, pra agosto, setembro eu vou voltar. E 3 dias depois da gente receber a estimativa, ó, deu um terremoto forte de novo lá.
Eita!
Não quebrou nada. Foi 6. O que deu forte e quebrou as coisas foi 7 alguma coisa. Mas deu... Assim, pra quem não sabe, terremoto 3 você sente você sente quase nada. 4 você sente alguma coisa, né? 6 é forte, 7 destrói.
8 e 9 é...
8 e 9 acabou, velho. É. Aí tem aquele negócio, né? Que você fica meio mal, né? Você fala, pô, vai cair de novo. Mas aí pra isso que serve, né, informação, né? Aí a gente vai atrás. Vai continuar tremendo, provavelmente, mas vai ser... Pelo que eu entendi, o terremoto, ele dá um terremoto forte. Aí depois continua os tremores menores. E geralmente, a conta que você faz é a cada 70 anos que dá um terremoto forte. Provavelmente dá aumenta a possibilidade nos anos seguintes de repetir, né? Porque a placa, ela cai. Aí depois ela vai subindo, vai se distanciando de novo. Aí depois ela dá tomba. É mais ou menos isso.
Uhum.
Né? Por isso que tem muita gente que fala que a possibilidade de um terremoto forte lá pros cantos de Tóquio lá acontecer nos próximos 30 anos é na casa dos 60%.
Nossa.
Porque, é bem alto. Porque já faz 100 anos que teve terremoto que matou mais de 100 mil pessoas em Tóquio. Nossa. E eu espero que a tecnologia seja o suficiente pra não dar merda.
Nossa, mas mesmo assim vai dar Tóquio, vai dar merda pra caralho.
Não, sim, pra que...
Nossa.
Né?
Imagina se viver numa cidade... Assim, eu sonho ir pra Tóquio, espero que eu não vá pra Tóquio e bata as botas lá, né? Eu ia falar, fui premiado pelo destino de ir pra quando tiver um terremoto absurdo. Mas
sim, é por isso que eu falo que ignorância é uma bênção, se você tem o sonho, desculpa, já vou te estragar... Não te estragar, mas de deixar o seu sonho preocupado.
Então
mas...
é isso, você tem que ir pra Tóquio depois de dar terremoto. Só ele fala, deu um terremoto absurdo, agora eu vou lá.
É, basicamente isso, porque o próximo terremoto que vai dar vai ser menor, você não vai ficar sossegado. É.
Que péssimo.
Mas é isso, né? É aprendendo a conviver no Japão. Eu acho que ensina muito também um pouco da cultura daqui, né? Eu acho que o fato de ter que estar reconstruindo tudo sempre, você tem que ter uma sociedade bem coletiva, né? Onde o individual se apaga, pra nós brasileiros se apaga demais, né? Não existe. Chega quase a ser inexistente. Aqui ele só funciona porque o coletivo é isso.
Sim. Mas eu acho que isso não é nem só Japão-Brasil, né? É Ocidente-Oriente.
É, sim, sim. É. Nesse sentido que é difícil. O que eu tô falando é que é difícil pra gente entender, né?
Sim.
Não tô falando que é certo ou que é errado. Só de. Cara, aqui é um lugar que você tem que se reconstruir, você tem que se reerguer toda hora.
E aí acaba sendo uma cultura... É que o Japão são os dois extremos, né? Tem uma cultura muito consumista, né? É coisa de anime, mangá, hobby. os caras gastam horrores, tem muita coisa pra gastar, tem muita besteira pra se comprar, mas ao mesmo tempo é fácil você perder, né? Nesses eventos, essas coisas. Então você acaba virando uma pessoa que não se prende tanto também.
É. Mas é isso, Gilmão. Vamos ler os comentários dos ouvintes aí? Que...
Vamos.
Eu acho que eu tô bem. Eu conversei comigo mesmo, tá ok.
É, se eu viajar pro Japão, Jeff, quando? Eu espero, mas quando eu viajar pro Japão? Se acontecer o terremoto ferradaço eu morrer? Olha e fala, era pra acontecer. Era pra...
É, sério. Não, turista você tem que ser muito azarado. Se acontecer alguma coisa que você tiver aqui, você tem que ser muito azarado. Na verdade, você pode interpretar que você trouxe o terremoto. Você já chegou a ver aquelas reportagens do peixe do fim do mundo?
Não, não vi.
É um peixe que mora lá embaixo. Tipo, geralmente ele mora na profundidade. Quando ele aparece, tipo, a carne nem se come de tão ruim que é, porque ele fica numa profundidade muito, né? E aquela coisa, as pessoas associam ele, sei lá, deu uma desgraça e, ah, é o peixe do fim do mundo. Tipo, dá uma desgraça muito grande, ele geralmente aparece. É óbvio que ele já apareceu em datas que não deram nada.
Uhum.
Mas você precisa de alguma coincidência e ele tem o apelido de peixe do fim do mundo.
Depois vou procurar certinho esse peixe aí. Mas deve ser alguma coisa que, tipo, ah, deu... Da terremoto, ele fica incomodado no fundo, ele sobe um pouco, né?
Sei lá, né? Assim, a gente... Acho bem difícil você fazer uma pesquisa sobre isso, dada a profundidade que o desgraçado fica, né?
Sim, sim. É. Mas deve ser alguma coisa biológica ali relacionada a terremotos que ele fica. Que ele sobe. Ele sobe numa bolha, né? Ele não queria subir, mas aí mexeu lá, subiu bolha, ele entrou e fodeu. Então vamos lá então, Jeff. É, eu vou começar lendo os comentários aqui em ordem cronológica. A gente vai começar lendo do Conexão Nintendo número 170. Lançamento de Paper Mario The Thousand Year Door. E o primeiro comentário e único desse episódio é do Gal. Oi, nerds! Sabia que poderia ouvir... Eu acho que Oi, nerds é pra outro podcast, não é pro nosso. Só fazendo a piadinha. Sabia que poderia ouvir o cast sem receber muito spoiler. Fora o início que comentaram, também fiz a cagada de assistir um vídeo análise sem spoiler que começou contando o início do jogo. Parei o vídeo imediatamente. Eu acho ruim porque Eu acho ruim porque a Nintendo lançou o início do jogo, né? Contando a historinha lá, a lore do Paper Mario, de Rogue Town? Rogue Port Town? Eu não lembro agora. Rogue Port, talvez, só.
Uhum.
É. Acho que esse é o primeiro jogo no Switch que não viu os shaders, fora do anúncio. Então vou jogar bem limpo para esse game. O The Origami King é meu top 3 no Switch, e qualquer Paper Mario que viesse depois dele seria compra óbvia pra mim. Dito isso, não estou na ânsia de pegar. Vou esperar a semana da Não E3, que provavelmente vai trazer boas promoções. Esse já está na lista. Sim, aqui mídia física pode receber desconto mesmo pouco depois do lançamento, em épocas de promoções. Recentemente não estou hypando muito para jogos, que é bom, mas pelo momento em que estou na vida. É, tem nossos momentos aí que a gente vive e não... E jogo acaba caindo, né, na prioridade, é normal.
Ah, com certeza.
E eu acho assim, se ele gostou do The Origami King, eu acho que ele vai gostar bastante desse, a gente comentou no último cast, mas... Ele lembra bastante o jogo de Switch.
Você gosto mais da batalha do Origami King.
Ah, não, Jeff. A do Origami King tem que pensar demais. Tem que ser batalha mais burra.
Ah, precisa de muito reflexo. Enche o saco.
Ah, não é tanto assim. Vai, Jeff. Apertar, assim, o mais difícil é o do Mario, né? É o pulinho do Mario e da Goombella.
Pô, mas tem tanto especial que é chato pra caramba fazer, velho. Porque é tão longo do terremoto. É que eu tô no começo
É longo. Eu tô no começo também, então, Jeff. Então tamo tranquilo.
Eu, sei lá, acabei capítulo 2. Que é muito chato. É, desculpa, dei spoiler que tem um especial de termo.
A gente tava falando aí do Japão, né? Estou curtindo Advance Wars 1 Plus 2. Terminando as duas campanhas. Agora estou no Arhum. Ah, terminado as duas campanhas. Olha, Jeff, alguém jogou Advance Wars.
Muito
alguém
bom.
Jogou. E terminou.
E terminou. É.
E tá no Arhum. O mais impressionante que se eu terminar, eu não vou chegar no Arhum.
Eu e o Chapéu... Terminamos as duas campanhas, terminamos o Arhum e cadê o podcast?
Aí são vocês, Jeff. Aí a única coisa que impede são vocês.
Eu tô na metade, né? Eu tô no início da segunda campanha do modo expert, eu acho. Nem sei se é modo expert que fala, mas no modo difícil.
Eu vou fazer a bronca aqui. Teve algum review que eu não participei?
Eu não sei.
Eu tô chutando que não. Tá difícil pra vocês se juntarem pra fazer a porcaria do review, velho.
É.
Tá difícil. O segundo realmente teve muitas boas melhorias, como o Chapéu já comentou no passado. Não quero avaliar o jogo, só curtir sem compromisso. Mas um ponto negativo foi que presenciei muitos force close do aplicativo. Eita, o aplicativo fechando nada. Mais que o Pokémon Scarlet.
Eu só tive uma vez isso aí que ele falou.
Caraca, eu não sabia que...
O Pokémon teve muito mais pra mim. Por isso que eu acho que eu não devo ter nem mencionado. Mas assim, o meu Switch... Eu não sei como é que é o Switch do Gal, mas o meu tá rodando que nem uma carroça, velho.
Tá sofrido, né?
É.
O meu eu sinto que tá rodando bem. O que deixa ele ruim é os meus Joy-Con quando eu vou jogar portátil. Nossa. Eu não consigo jogar Switch portátil. Não consigo.
Eu vou carregar a tela lá, aquele negócio lá do Switch Online. Pelo amor de Deus. É de chorar, velho.
Levando em conta que eles adiaram o jogo por 3 meses para polimento, que se estendeu por mais de 1 ano, essa falha não deveria ocorrer. De qualquer forma, isso não incomoda muito, que o autosave é excelente e vai até o último movimento seu. Movimento. Noturno. Ah, eu acho que, assim, Ele se estendeu por 3 meses pra polimento, isso sim. Mas esse por 1 ano, aí eles nem tocaram. Já tava entregue, lagaram. Isso aí.
Já tava entregue. Já só não lançou por causa da guerra.
Vocês disseram que pelas fracas vendas desse jogo, que não alcançaram 1 milhão no Switch, provavelmente não ia receber o terceiro título. Provável. Lamento, porque se teve esse salto de qualidade do 1 pro 2, imagino que o 3 seria melhor ainda. Quem sabe? Talvez a Nintendo considere os problemas externos na conta e os números de venda não foram tão ruins. E que os números de venda não foram tão ruins assim. Na torcida que vem a sequência.
O problema desse jogo é que ele não foi lançado nem no Japão. Talvez até alcançaria 1 milhão. Só que
assim, eu acho que a expectativa da Nintendo é tão baixa que ela deu pra WayForge desenvolver. Esse é o nível baixo de expectativa.
Mas tipo, você não consegue nem pagar uma tradução pra lançar pra cá em forma digital?
Sim, realmente.
É tão difícil.
Advance Wars é tão mal visto no Japão assim, Jeff?
Eu não sei, preciso saber japonês pra conversar com alguém. Por que uma série que é tão japonesa começar lá no Famicom, sabe? E não recebe esse tratamento no Japão?
Sim. É que eu acho que desde que ele fez sucesso... Meio que parece que a Nintendo é 880, né? Porque até o Advance Wars GBA, eles falam, não vai vender isso aqui porque é tático. E americano é preguiçoso.
Não, Gilmão, você tem dinheiro. Você traduz o quê? Você traduz Famicom Detective Club em inglês ou você traduz Advance Wars em japonês?
Sim. Não, eu entendo o que você tá falando, Jeff. Só que a franquia tá assim desde do GBA, mais ou menos, né? No GBA já foi difícil isso. E aí a franquia assim, só perdeu força no Japão.
É.
O Days of Ruin era exclusivo do Clube Nintendo, pô. Era um título novo no Japão, isso.
Então, o Days of Ruin, ele dá aquela impressão de, tipo, vamos agradar o público americano.
Sim.
O remake do Advance Wars é algum, sei lá. Vamos vender o bonequinho do Andy. Talvez você consiga, velho. Pelo menos num UFO Catcher da vida, um tanquezinho vai, alguma coisinha.
Sim. Eu não sei o que aconteceu ali no Advance Wars. O que que o marketing fala sobre isso?
Então, eu acho que o que acontece tipo, eles não têm gente o suficiente pra falar com a WayForward pra você fazer o port pro Japão. A Famicom Detective Club já foi produzido aqui. Aqui não, esqueci até o nome do desenvolvedor. Mas já foi o pacote completo, né?
Sim. Eles podiam, assim, facilmente eles podiam contratar a que traduz Fire Emblem, porque eles fazem a tradução contrária também, né?
Sim.
A H4 Play. E eles traduziram Undertale pra japonês, né? Então eles podiam traduzir Advance Wars.
E fala de Advance Wars, pelo amor de Deus, né?
É bem tranquilo, né?
Imagino.
Sobre a compra da Shiver, vi um comentário bastante interessante que vou trazer aqui. No anúncio da aquisição, disseram que a Shiver irá continuar trabalhando em projetos externos ou algo do tipo. Assim que a Nintendo poderá oferecer o serviço de porte de jogos que seus estúdios não tenham a capacidade de portar ou não haja interessante investir recursos no momento para um novo console da Nintendo. Ou seja, a Nintendo irá tentar mitigar o problema de não ter apoio de thirds. Tudo isso, claro, além dos ports de jogos próprios. Mais no parte 2.
Eu acho que faz mais sentido você portar as coisas das outras plataformas.
Sim. E você tem um estúdio de LCD, né?
Porque é o que eles fazem. Bem ou mal é o que eles fazem. Agora, se a Nintendo quer um time pra reviver as franquias clássicas deles, não sei, tem que ver como que é essa ponta. Porque a gente sempre sabe que o contato com o time ocidental, parece que eles não se conversam direito. Né?
Sim, mas eu acho que assim, o foco aqui é o que ele falou mesmo. É você oferecer serviço de port e facilitar. E você compra eles justamente pra eles não migrarem pra outras plataformas. Então ele fala, eu quero que vocês foquem aqui na minha plataforma.
Uhum.
Porte pra minha plataforma.
Vai ser um... Já pegando nessa onda que tá difícil fazer first party exclusivo, né? Eu acho que a Nintendo tem um ativo aí pra quando precisar. Quando tiver alguma coisa que eles têm interesse de também estar no... Até pra garantir um pouco de qualidade, né?
Sim, sim. Já tem um pouco mais de... E a Nintendo pode dar as dicas, né? Tem que falar, dar mais documentação pra eles pra falar, ó, faz melhor desse jeito aqui, ó. Dá pra fazer isso tipo, aqui?
É, então. Aquela... A Nintendo ensina um pouco a arte de compactar as coisas.
Sim. E também os caras podem falar, ô, Nintendo, essa parte aqui não funciona mais nem a pau, e aí?
É.
Como que a gente resolve esse problema?
Calma, gente. O Iwata conseguiu, a gente consegue.
Agora eu vou pros comentários do parte 2, que continua o comentário do Gal. Inclusive, Gal, obrigado por ter avisado, você ia comentar no parte 2 também, porque caiu no spam, então o seu comentário salvou. O seu comentário 1 salvou o 2. E começando o comentário aqui, olá, conexistas! Eu gostei desse aqui porque nintendistas pra mim é de cair o cu da bunda, eu não gosto. Conexistas é menos pior.
Você é muito, muito sensível, João.
Ah, eu sou.
Nintendista não é pejorativo. Pelo menos eu não acho mais.
A galera faz parecer.
Já foi a época, velho. Já foi a época em guerra. Hoje ninguém tem mais bomba nuclear, João. Tá todo mundo sofrendo, velho.
Tá só o pó todo mundo, né?
É, tá só a terra devastada, velho. A guerra acabou. A plataforma de guerra chamada E3 já foi embora, já, irmão.
Mas mesmo assim, Jeff, os caras são chatos pra cacete. Cara, aquela coisa, pessoa inteligente não briga mais. Mal que tem gente burra nesse mundo, não tá escrito.
Para de ofender os coleguinhas.
Do meu último comentário, que faz tempo, pra cá tem muitos assuntos que gostaria de comentar, mas deixei de fazer por alguns problemas de ansiedade. Terapia ajuda. E por ter a vida corrida. Mudanças no trabalho e filho pequeno. Nunca, a gente falava isso bastante antes, mas nunca precisa pedir desculpas. Nunca, tipo, a gente entende que todo mundo aqui tem uma vida. Tem três maníacos que ficam fazendo podcast semanalmente, mas aí é. A gente não espera ninguém acompanhar a gente assim. É,
até porque eu não peço desculpa pros podcasts ruins, né?
E nem pelos episódios que a gente falta, né?
É, tem dia que tá só o bagaço e é o que dá.
Mario Day já tem mais de 2 meses, mas queria contar que meu filho, 2 aninhos, me acordou às 7h30 da manhã. Com Abba, que é o jeito que o filho dele fala pai, Mario, então falando assim, Abba Mario, para assistir o filme do Mario. Não sei se conta com comemoração do Mario Day, porque ele faz isso todo fim de semana. Ele aproveita a permissão de assistir no sábado e domingo. Putz, é o filme de infância do filho dele, é o filme do Mario. É um ótimo jeito pro pai começar a odiar o filme.
Eu quero elogiar o Gal aí, porque ele falou permissão de assistir no sábado e domingo. Eu presumo que ele é bem regrado com telas pra filho. Isso aí é pros fortes, né?
Com certeza, com certeza. Eu não conseguiria, eu acho que... Eu você, assistiria...
você ia pegar, dar um tablet pro moleque... Assim,
e vai embora. Assiste. Eu prefiro tablet não. Eu prefiro, sei lá, ia comprar uma televisãozinha pro menino. Porque eu prefiro ver, né? Eu não sei, talvez o tablet, mas eu, assim, é super importante que eu veja o que ele tá vendo. Uhum. Porque, tanto pra você acompanhar, eu acho que é legal assistir com... Assim, eu faria esse esforço, assistir com criança, pra você ter um assunto, ter um Bauren. Eu achava isso super importante quando eu era pequeno, eu gostava muito. É, eu assistia também os desenhos, não era tão infantil assim, mas era assim, Rugrats, essas coisas, eu gostava muito quando eu era pequeno. E eu adorava quando alguém falava comigo sobre. Né? Eu adorava discutir o que eu tava assistindo. Nem que seja besteira, né? Na época, muito provavelmente, era besteirinha. Mas eu adorava falar. E continua até hoje, enfim. Mas só que, atualmente, nesse mundo aí, mano, a criança clica no aplicativo errado e aí, de repente, tá começando a ver uns negócios complicados, né? Continuando o comentário aqui. Amei o MesaCast. Ficou muito bom. Até tinha pensado em sugerir comentando aqui, mas daí lançaram um episódio. Dá pra sentir a amizade de vocês. O que dá vida ao podcast, e é por isso que vocês continuam gravando. Isso é muito bonito e inspirador. Quando eu tiver data pra visitar o Brasil, vou cutucar pra organizar um encontro Conexão Nintendo com ouvintes. Pode cutucar. Infelizmente, o Jeff não vai estar aqui, provavelmente.
É, se você me avisar, eu posso ver se vai encaixar junto com a minha data, mas eu não prometo nada.
Mas faz o que pular em Portugal, né?
Portugal? Não, minha esposa não quer passar pra Portugal. Se fosse pra Europa, ia ser Grécia, Holanda.
Gostei da mini review no meio da semana. Ouço o podcast todo dia voltando da creche só, e o conexão... Pera, pode falar, pode falar.
Só pra falar, esse negócio de amizade foi desenvolvido por muito tempo. Por muitas gravações, pessoal que a gente odeia em comum, aí ficou assim.
O inimigo do seu inimigo é seu amigo, né? Um negócio assim.
É isso.
É, não, mas eu não sei se a gente comentou, tipo, se a gente já falou isso pros ouvintes, mas a gente não tinha lá o... Até hoje, né? Você fez a piada, ó, achei ótimo que eu fui te buscar no metrô e você virou pro seu pai ou pra sua esposa e falou, não, eu nem falava com o João tanto assim. A gente fala, realmente...
Mas não é mentira.
Não, é mentira. A nossa relação é muito mais via internet do que pessoal.
A gente se encontrou poucas vezes na vida. Quando eu encontrei... Antes de ir pro Brasil, quando eu encontrei o Chapéu, eu odiava ele.
É a primeira vez que você encontrou o Chapéu gostando dele.
É, porque, nossa, traumatizei lá ele nervoso jogando armas.
Ah, é verdade, teve essa vez, é verdade. Eu esqueci que você tava junto, o Switch era seu, inclusive.
É, o Armes era, eu tinha acabado de comprar. É.
Nossa, eu acho realmente.
Não sei, nossa amizade... Eu fiquei muito surpreso também como a gente funciona bem em loco.
Sim, pô. Sim. Eu não achava que a gente ia funcionar mal, não, sinceramente. Eu olhei e falei, putz, a gente conversa bem, a gente já desenvolveu uma amizade durante... Nossa, Jeff, vai... Ai, meu Deus, eu tô olhando pro bagulho, tipo, dá 8 anos que a gente faz podcast, né?
É.
Então, assim, 8 anos falando semanalmente, mano, não é possível que a gente não dê bem presencial pra fazer a mesma coisa que a gente faz à distância.
Então, o meu maior medo era minha esposa. Mas ela achou ok os dois.
Olha, assim, podia ser pior, né? Podia ser pior.
É, ela podia ser, nossa, cara insuportável. Não quero mais ver a cara deles. Aí eu ia falar justo.
E eu lembro, agora voltando pro passado, Jeff, eu lembro que acho que uma das primeiras conversas que a gente teve maior, assim, eu lembro que a gente conversava por chat de Facebook, né? Há muito tempo atrás. Eu lembro de a gente discutindo de Fire Emblem, porque eu gostava dos Fire Emblems atuais e você não, mas você era um cara muito mais hardcore que eu. Então ficar... E você é, né? Até hoje, um cara muito mais hardcore na franquia do que eu. Então aí ficava essa discussão, tipo, o Fire Emblem Awakening é bom, e você não, porque o Lunatic Plus tinha lá, tem seus problemas, não sei o quê.
Ah, sim. Não, sim. Não, eu acho que eu posso falar. Minha amizade com o Jomon foi briga. A gente briga, 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 se respeita, vira um amigo.
Sim.
Porque a gente tem... Nós temos opiniões totalmente contrárias.
Em muita coisa.
A gente pode ter extrapolado em algumas discussões mais acaloradas, mas sempre houve respeito.
Sim.
Com o Jomon foi mais ou menos assim. O Chapéu eu acostumei, velho. O Chapéu, não só eu acostumei, mas como, tipo, eu vi uma mudança boa, tipo, de quando eu conheci ele pra agora. Eu fico impressionado.
Eu concordo. Eu não tinha muita amizade com o Chapéu também. Eu falava de vez em quando ali, porque a gente participava dos eventos de anime e a gente organizava a sala junto, mas eu não era, tipo, os outros conheciam muito mais ele do que eu conhecia ele, né? Porque ele era da galera de Smash. Então, eu também conheci mais ele aqui. Então, é essa loucura. Mas a gente, tipo, eu acho que é muita questão de respeito e que a gente foi combinando, né? Mas, atualmente, considero, são amigos, sim. Pelo amor de Deus.
Nossa, isso aí...
Aí, continuando, voltando, né? Eu vou reler o parágrafo aqui. Gostei da mini-review no meio da semana. Ouço podcast todo dia, voltando da creche. E o Conexão Nintendo acaba na segunda pra mim e tem que esperar uma fucking semana. Eu já falei fudendo tantas vezes, eu vou falar fucking. Semana para ouvir de novo. Zoeira, haha. Então receber outro no meio da semana é mais que bem-vindo. Aí, Jeff, recebemos um approve, pelo menos.
É, mais ou menos a ideia é essa, né? A gente não vai aumentar... A gente não quer aumentar a nossa carga horária, mas talvez dividir em dois, se possível.
A gente não consegue aumentar essa. Não vai quebrar... A gente, às vezes, sai quebrado. Vai rasgar a gente.
Depois tem que ver... Tem que conversar direitinho com o Chapéu aí se é viável esse projeto.
Sobre a Indie World, vocês pediram pra alguém comentar sobre dois jogos, o Cat Quest e o Steam World Haste. O primeiro tinha zerado Cat Quest 2 uma semana antes, e o segundo é um dos meus jogos favoritos, entraria no meu Power Ranking.
Olha.
Aqui tem uma explicação maior. Cat Quest 2 é um jogo bonito, com animações coerentes ao seu estilo e boa localização para português Brasil. Só isso de bom posso falar desse jogo. Achava que ia ser bom o jogo, ele falou só isso, a parte boa. As batalhas são repetitivas e genéricas. Exploração que cansa, muitos equipamentos que não instigam muita troca e história meio boba, com plot twist fraco para médio. Estava me obrigando a jogar a todo momento que podia só para finalizar logo. Não é pra mim. Tem quem goste porque esse jogo foi aclamado e até recebeu sequência. Ótimo, não gostei. E parabéns pro Gal que ele consegue terminar jogos que ele não tá tão investido. Eu não consigo.
E com filho.
E com filho. Sempre ouço sobre Steam World Heist. Tem aquele Steam World Dig também. Mas os jogos são completamente diferentes. Só se passa no mesmo universo. Heist, ou é Haste, eu não sei. É um jogo side-scrolling tactics. Excelente com vários personagens. Cada um com a sua característica. Equipamentos variados e boa dificuldade. Em cada fase, tu tem um número limitado de robôs que você pode levar para a missão, combinando as características e equipamentos para vencer cada fase. A dificuldade leva tanto que nem consegui zerar. Tenho que voltar antes do 2. O jogo tem história e muito humor próprio, mas é secundário. Quem curte Tactics sem bababá, Heist é uma boa. Olha, Jeff.
Pior que eu não consegui jogar esse jogo. Não gostei. Se eu não tô enganado. É aquele jogo side-scrolling que você, sei lá, você caminha e você fica apontando a direção de uma arma pra onde você vai dar dano. Tipo
Arms?
Basicamente isso, mas tipo, não é tão céu aberto. É corredores, pelo menos no início.
Entendi. Mas tem que calcular a parábola das balinhas.
Acho que sim.
Achei meio estranho esse lançamento do The Rogue Prince of Persia, que não vi tanta divulgação, só por influenciadores. E como não tem identidade visual da Ubisoft, achei que seria jogo indie. Foi a Ubi que desenvolveu? Quando que esse jogo foi anunciado? Achei interessante e me chama mais que o The Lost Crown. Só que como o jogo é da Ubi, vou esperar a promoção boa. Consumidor consciente. O The Rogue Prince...
Eu nem vi esse jogo, mas Lost Crown é melhor.
Eu também não joguei ainda. O The Rogue ele é feito pela galera do Dead Cells, né? Eu não lembro o nome do estúdio agora, do Dead Cells. Mas é deles, não é desenvolvido pela Ubisoft. E o jogo ele também não lançou oficialmente, né? Ele tá em Open. É, eu esqueci agora como fala, tá em Beta? Não, Early Access, que é como eles estão chamando. Então, até que nem AIDS 2. Então, é um jogo que não lançou, então não vai estar no Switch ainda, né? Vai demorar pra lançar, porque eles vão esperar o feedback. Mas eu acho os dois interessantes, assim. É um Metroidvania e outro que é Metroidvania provavelmente também, só que roguelike. Mas o The Last Crown é muito bom. Eu acho que vale a pena lá ver o The Last Crown. Para o departamento de marketing do Conexão Nintendo, acho que consegui fazer com que mais pessoas escutem o cast. Outro dia, num grupo de zap, alguém que tem canal mandou um tweet dele comentando um trecho do Conexão Nintendo. Outro disse que iria maratonar alguns episódios. Indiquei os Power Ranks, reviews e aquela análise magnífica do Jeff sobre o relatório financeiro de 2024, que é 2 de setembro do ano passado, que continua relevante. Aê, Jeff, ó, brilhando demais.
Deve ser o que eu falei, que o Switch não ia sair em 24, né? Em 23.
É, acho que sim, 24. Que é o que poderia não sair, né? A leitura é que que não precisa sair, realmente foi o que aconteceu. É isso. Hoje me alonguei pra compensar o último parte 2 que foi curto. Haha. Abraços, Gal. Gal, muito obrigado aí pelo grande comentário e por indicar...
E pela propaganda.
Pela propaganda, super importante. Super importante.
Isso aí, você mandou muito aí.
Brilhou demais. E desculpa, assim, eu vou pedir desculpa pro Gal e pros nossos comentários, que eu tô gripado, então a leitura de comentários tá meio difícil. Então, às vezes, se tiver faltando ar no meio, pedir desculpa por estar faltando ar, mas é. Agora eu vou pros comentários do Conexão Nintendo número 171, previsões para Nintendo Direct de junho e Lego de Zelda. E o primeiro comentário é do Rogério Matos. Olá, pessoal, tudo bem? Já faz um tempo que não apareço por aqui. Acho que meu último comentário virou spam e se perdeu. Não precisa resgatar. Puta que me pariu, velho.
Esse descanso
tá difícil.
A gente precisa ver esse negócio, velho.
Ou eu tenho que fazer toda semana ver.
É, a gente pede pro pessoal comentar. Os caras escrevem um textão mó bacana pra gente. E o bagulho vai pronto.
Mano, desculpa. Ó, aconteceu uma vez, eu nem sei se esse ouvinte vai estar aqui, que eu descobri que teve uma pessoa que comentou na nossa caixa do Spotify. A gente deixa lá pra fazer a pergunta, mas a gente não lê aqui. A gente lê uma vez a cada ciclo lunar, né? Realmente, uma vez a cada mês, 3 meses, que a gente lê aquelas caixas. Então, assim, o seu comentário vai se perder se você comentar no Spotify especificamente. É melhor comentar no nosso site. Ou mandar, sei lá, direct pro Chapéu no Twitter. E aí eu respondi o Rodney que ele comentou, né? Eu tava ouvindo o podcast enquanto tava indo de ônibus pro trabalho, porque eu tô híbrido. Então eu tô indo uma vez por semana pro trabalho. E eu tava ouvindo o podcast e falei, putz, é verdade, tem que responder o Roger, né? Que ele mandou mensagem pra mim no momento que eu tava... No dia que eu tinha recebido a proposta, então. No dia que eu comecei a trabalhar, na verdade. Então foi...
Uhum.
Tava corrida. Enfim, lerei os comentários da caixa. É, vou ter que desespanzar mais vezes. Parabéns, descanso. Cast de teorias e rumores são os que eu mais acho legal. Gosto de criar expectativas na minha cabeça e me frustrar quando não acontece. Isso não é sadio. Isso disse eu, não tá no comentário. Sobre a próxima Direct, estou com um sentimento misto. Nem muito empolgado, nem ignorando completamente. Mas estou querendo que a Nintendo lance algum remake ou reviva alguma franquia esquecida. Putz, mano, eles reviveram Another Code, Endless Ocean, e você quer mais uma franquia renascida?
Mas vale a pergunta, o que você acha que eles revivem e falam, ah, meu Deus?
Ah, meu Deus, em qual sentido?
Sei lá, isso aí é... O cara que não tava esperando nada, assim, isso aí... Esse é o... A Nintendo ganhou a não E3.
Nossa, eu não sei, dá pra usar aqui... Não, F-Zero não é renascido, F-Zero lançou 30 já. É. Ou 99, deixa 99. Eu ver, alguma franquia de ganhar E3 nenhuma, Jeff. Eu acho que não tem franquia deles grande morta. Mas, assim, coisas que eles poderiam lançar, ó, tá no feeling aí, tá na época. Lançar mais uma, renascer de novo, sem Punishment, podia acontecer. Que teve no 64, teve no Wii. Ah, vamos lá, cadê o Switch? Com o Sin Punishment. Podia acontecer esse renascimento. Um que não vai mexer nenhuma água é Chibi Robo, se voltar.
Acho que a pessoa da internet... Acho que Kid Icarus, se tivesse, ele...
Mas é renascer Kid Icarus? Eu pensei em Kid Icarus, mas é renascer? É uma franquia morta, Kid Icarus?
É, se você levar em consideração que o 3DS é o último portátil, não. Se você considerar o investimento que teve aquele jogo e o retorno que deu pra Nintendo, aquele jogo tá morto.
Sim.
A franquia é uma franquia morta.
É uma franquia morta.
Eu acho que Punch-Out é uma franquia morta. Não ia jogar... A Nintendo não ia ganhar E3. Mas se sair Punch-Out, eu vou ficar muito feliz.
E se for remake do Super Punch-Out?
E ainda mais se a Nintendo desafiar o mundo de 2024 e falar, não, vai ser caricato, vai ter aqueles personagens bem estereotipados e é isso mesmo.
Mas eu acho que Punch-Out não veria problema com estereótipo. Ah, estereótipo sei, é base de jogo de luta até hoje.
Ah, não, sim, mas do jeito que é.
Eu acho que não é. Eu acho que Punch-Out já tá no mundo.
Você acha que passa?
Eu acho que passa.
Ah, então tá bom. Então eu quero ver Punch-Out.
Porque Punch-Out, eu não acho problemático o jeito que Punch-Out faz as caricaturas dele. Porque é aquilo, é uma caricatura. Né? Eles não estão tentando chegar e falar, ah, o cara que veio da França é um sofrido, não sei o quê. E aí é um cara, é um merda lá, entendeu?
Uhum.
É só não ser, tipo... Sei lá, mano, o cara tem um lutador novo da África e o cara... Mano, não sei, o cara... Aquele beiço, né? Esqueci o nome que os caras usam, o termo lá, que é o Mr. Popo, que é aquele beiço vermelho e toda essa coisa. Os caras... nem Punch-Out não era assim. Talvez o de Super Nintendo e os de 90. Mas o que a Next Level Games fez não era mais assim já. Era só a piada, né? A piada do cara do Flamengo, Espanha, o cara fica batendo lá os flamenquinhos, uhum. O russo bebendo... Enfim, acho que Punch-Out é uma... Eu tô olhando pros jogos de Wii que eu tenho e tentando ver o que não aparece mais. Sim, Punishment, Punch-Out não aparece mais. Um renascimento que ninguém pediu e também não ia agradar ninguém é Captain Rainbow.
Ah, mas isso aí nunca existiu.
Isso nunca existiu. Eles trazem Zangief no Rang Lev, que é... Eu nem sei se falar é o nome dessa porcaria, que é um jogo que só existiu no Wii também. Então são esses jogos. É jogo que só apareceu no Wii e tem que voltar agora. É isso. Uma coisa que não vai salvar E3 e ia matar o Switch é Star Fox.
Nossa, Star Fox, isso é aquele enterro.
Ia ser igual o enterro do Yu, né, mano?
Que ninguém pediu, né?
Star Fox e fazendo de novo, recontando a história do Lylat Wars.
Falando do enterro do Wii, aquele Operation Rainfall era Pandora's Tower aí?
É, Last Story, Xenoblade.
The Last Story, é. E aí, trazer um desses dois?
Eu acho que a Nintendo... Eu não sei, ela consegue trazer The Last Story? Que tinha o Hinoru Sakaguchi, né? Eu acho que só o Pandora's Tower, né? Ela consegue trazer.
É.
E eu não reclamaria, porque o Pandora's Tower, dos três, é o único que eu não comprei. Eu fico triste que eu não comprei esse. Os outros dois eu tenho um físico aqui. O Pandora's Tower eu não comprei. Faltou isso aí pra eu apoiar. E foi a Exceed que lançou aqui, não foi nem a Nintendo que publicou aqui o The Last Story e Pandora's Tower. Então... Mas poderia ter eles.
Não, vamos fechar com Devil's Third e acabou.
Devil's Third é o que ninguém pediu. O que ninguém comprou. Esse sim, Jeff. Eu gostei desse. Como eu voltei para a Nintendo no Switch, tem algumas franquias que tive pouco ou nenhum contato. Gostaria muito de testar o Little Beat Agents, mas não sei se o quanto custaria para a Nintendo licenciar as músicas. No passado era mais barato. Era mais barato, mesmo assim o Red xingou horrores, né? Decepcionou o Red.
Mas eu não... Eu torço pra que não volte.
eu gostaria que voltasse.
Por causa dos controles.
Ah, deixa lá na tela portátil do Switch. Se The World Ends with You consegue...
Ah, não é legal, velho. Não, ele tipo tinha gente... The World Ends with You é uma mecânica. É mais pela história. Elite Beat Agents é pra você enfiar a caneta na tela dura, velho.
Eu concordo, mas eu não quero que ele morra.
Não, tá tudo bem. Mas você entendeu o meu ponto.
Entendi. Mas eu acho que dá pra... Com o dedinho dá pra fazer. Se a galera joga osso no computador...
Fica apertando o botão no timing certo. Aquilo ali é mecânico.
Outra coisa que me faria ficar muito empolgado era o port dos Zeldas, Wind Waker e Twilight. São os únicos Zeldas 3D que eu não joguei. Existe um rumor que a Nintendo estaria fazendo um remake de 3DS e um de GameCube. 3DS é mais difícil de chutar. Mas de GameCube só faltam Zeldas e F-Zero. Mas sei lá. Ou matou Chibi Robo. Matou Cubivore. O Dama. Acho que é o Dama era também de GameCube.
Nossa, o melhor jogo de GameCube ele não tá na lista. Path of Radiance.
Path of Radiance. Cadê essa o port do Path of Radiance e Radiant Dawn? Pacote duplo.
O pacote duplo. $120.
Poderia... Mano, são... O quê? São 90 horas de jogo, mais ou menos? Os dois juntos?
É.
Então dá. Joga aí $120. E falta, assim, jogo de GameCube. Que um dia vai vir em algum lugar, não é da Nintendo, mas Skies of Arcadia. Que não é um jogo de GameCube, é um jogo de Dreamcast, sim, eu sei. Mas tem a versão de GameCube e provavelmente vão portar a versão de GameCube. Então tem muito jogo de GameCube, assim, nem só da Nintendo, né, que poderia sair. Eternal Darkness. Cadê Eternal Darkness?
Esse é famoso.
Esse venceria E3?
Acho que sim.
É isso, então. É Eternal Darkness que tem que vir.
É, eu acho que essa é a resposta. Ele, assim, ele não é um jogo muito bom, mas ele é bom o suficiente na época... Os velhos falar, é isso. E tipo, não só falar isso, mas é tipo, eu não espero. Tipo, é uma surpresa, é uma grata surpresa, e vai convencer esses velhos que cobrem videogame.
Eu concordo. Vou falar, não, é, a Nintendo acertou ali, né?
É, tipo, já deu aquele gapzinho de. Cara, isso que você jogava quando você era jovem, agora você é velho. Aí não, agora eu preciso comprar. E eu já tenho o Switch. É esse.
Eu concordo.
E curiosidade, por muita gente que não jogou também, eu acho que ele recebe muitas menções aí.
Ele é um jogo volume, cult, né?
É, do volume do controle abaixando. Acho que. Mas bem feito, né? Também se o gráfico for horroroso, aí acabou, né?
Não, é. Mas eu acho que eles conseguem, velho. Porque não é um jogo. Assim, é um jogo que tem muito efeito visual, mas não é um jogo que é um mundo aberto nem nada. Então eu acho que dá pra.
Não, sim, sim. É.
Pra fazer um remake de muita qualidade.
É.
Uma coisa que existe é a IP nova que a Monolith está fazendo. Aquela mostrou umas artes conceituais. Talvez isso saia apenas no Switch 2. Mas estão comentando que pode ser uma IP do único gênero que a Nintendo não tem. Ser RPG de ação medieval. Tipo The Witcher ou Final Fantasy XVI. É bem específico, né? RPG de ação medieval.
A Nintendo não tem muito... Não tem nenhum simulador de esporte.
Não tem FPS também.
Hã?
Vários gêneros que a Nintendo não tem. Assim, Metroid Prime é o FPS da Nintendo?
É.
E, então é FPS multiplayer.
Sim.
Não me venha falar de Metroid Prime 2 e aquela porcaria de virar bolinha. Não me venha falar disso. Sobre Third, acho que vai ser Square mostrando Dragon Quest 2D HD mesmo. Confesso que seria legal se Atlas anunciasse Persona 3 Reload pro Switch. Ou Metaphor Refantasia. É Refantasio, acho, né? Acho que a SEGA vai mostrar alguma coisa de Sonic ou do Revivals que ela tá fazendo das franquias antigas dela. O Persona 3 e o Metaphor, eles estão rumorizados pela Midori. Né, que fala tudo o tempo inteiro, fala muita coisa, pro Switch 2.
É engraçado que os caras colocam até uma pergunta que ela é evasiva e fala que ela confirma não sei o quê, velho.
Os caras estão emocionados, né, realmente, com ela tão.
É, eu vi alguém perguntando, será Twilight Princess? Aí ela fala, eu não sei o que tá acontecendo, não sei porque tanta demora. Cara,
e
isso aí
tá confirmado, né? É.
É, aí tipo, você vê uma matéria, tipo, leaker confiável... Anuncia Twilight Princess.
Tá difícil, Jeff, tá difícil.
É,
De novo, né? A gente espera que os nossos ouvintes conseguem entender a diferença de como a gente cobre as coisas.
Em questão do que, Jeff? Agora nem eu, até eu me perdi.
Em questão de rumor.
Sim, sim. Quero fazer uma contribuição sobre o embargo que a Nintendo colocava no Charles Martinet. Isso não é exclusivo da Nintendo. Geralmente dubladores de marcas com personagens voltados para o público infantil recebem essas restrições. Vi um podcast com o Guilherme Briggs que ele comenta sobre ele. Ah, que comenta sobre. Ele é o dublador do Mickey e a Disney proíbe que ele faça a voz do Mickey por aí. O máximo que ele pode fazer é a risada. Isso é para proteger a marca. Eu acho que a voz é a parte da propriedade intelectual. Eles querem evitar de ter um Mickey, Mario ou outros falando atrocidades. Isso sim, isso também. E isso se junta, né? É tudo assim, é informação privilegiada, mas não poder ele ficar imitando, falando besteira. E eu não sabia que o Graham Briggs era o dublador oficial do Mickey. Porque todo mundo faz a voz do Mickey, né? Hã?
Não sei quem.
Ele é o... Putz, ele é o dublador mais famoso. Se você começa a conhecer um mínimo de dublagem brasileira, você acaba pegando o nome dele. Ele dubla, sei lá, ele dublou o Cosmo do Padrinhos Mágicos, o Daggett. Ele dublou o Freakazoid, da sua idade.
É, eu conhecia o dublador do Pato Donald. Ele morava no meu prédio quando era criança.
Não é ele. Ele dubla muito o Superman. Em muitas aparições. Acho que é o Superman. Ou é o Superman ou o Batman, mas acho que é o Superman.
E se o cara tava mentindo, ele imitava igualzinho.
Muita gente imita o Pato... Assim, eu acho que o Pato Donald, o Pateta e o Mickey meio que são umas vozes que muita gente sabe fazer. Então talvez ele imita bem. Porque os caras... É meio que você coloca lá... Você prende o ar de um jeito e a voz sai. Por isso que o Mickey e eles... Os três saem do mesmo jeito, né? O Mickey no Japão é igual o Mickey brasileiro, só que ele tá falando japonês. Como eu fiquei um tempo sumido, vou passar um status das coisas que eu zerei e estou jogando. Primeiro, rapidamente, os que zerei. Zerei The Last of Us 1. Achei muito legal. Ter assistido a série da HBO antes não estragou uma experiência. Confesso que chorei uma hora. Acho que é meu jogo favorito de PlayStation depois de Death Stranding.
Pra mim, arruinou completamente a experiência. E eu nem terminei ainda The Last of Us.
O jogo ou a série? O jogo.
O jogo.
É, eu não assisti a série, mas pelo que parece, eu ficaria meio tipo, ah, tô revendo tudo, né? E pior, não, talvez.
As coisas são um pouquinho diferentes. Tem caminhos aqui e ali. A impressão que dá é que quando você assistir o primeiro vai ser melhor pra você. Porque é o que você colocou a sua... A história é assim, na sua cabeça. Aí o segundo, a história é um pouquinho diferente, você...
E você vai falar, ah, tá pior, né?
É, mas pelo que o Roger falou, isso é um problema meu.
É um problema de muitas pessoas, eu também tenho isso, assim. E eu não gosto de rever a história. A adaptação anime mangá, eu olho e falo, não, eu não quero saber. Não quero ver o que é a luta que adaptam, eu não gosto, sabe? Já indo pro Switch, zerei o Sea of Stars. RPG 2D que comparavam com o Chrono Trigger. Gostei da história, mas achei grande demais. Poderia ser menor. No final, eu estava me arrastando. Isso é problema.
Me perdi no meio. No meio, não. Me perdi depois das 3 horas. Estava achando muito chato.
Agora, sobre os jogos que estou jogando. Para a felicidade do Chapéu de Jomon, comecei Persona 5 Royal. Ele falou de se arrastar no jogo de cima aqui no de baixo, então. Cara, achei que não ia gostar e estou amando. Tudo é muito bom. O combate, a atmosfera, a trilha sonora e principalmente a Rude charmosa, né? A interface gráfica. Acho que vou devorar esse RPG. Em paralelo, estou jogando Sushi Strikers. Quero agradecer ao Jeff por me introduzir a esse vício.
Esse é bom.
Esse jogo é muito legal e a vibe de anime feliz me deixa alegre. É a primeira vez que uso o touch do Switch pra alguma coisa. Tentei jogar no controle, mas esse jogo fica muito mais fácil no touch.
Eu acho ok. Não acho tão ruim, não.
E sobre Persona 5 Royal, eu já falei aqui. Vai na fé. Jogue Team MT6 5 Vengeance depois. Mas saiba que é muito mais gameplay do que história. Ouvi o cast
de
também,
novo.
Né?
De novo. Comprei Persona 5, paguei caro. Nem toquei no jogo.
Um dia toca, Jeff. É que você mora no Japão, mas um dia toca. É ok. É ok. Eles só falam muito. Talvez isso seja um problema pra você, porque eles falam muito. E muita coisa que não precisava. Nossa, muita coisa que não precisava.
É, acho que eu tenho um problema das pessoas na ordem invertida, né? Gosta de Shin Megami Tensei e não consegue tocar em Persona.
Não é. É varia. Varia muito. Se você aguenta lenga-lenga ou não. Eu acho que varia muito. É que a galera gosta, tipo... Tem muita aquela coisa, nossa, histórias, não sei o quê. Quer ver histórias e por aí vai. Aí você olha e fala, pô, talvez em videogame não. Mas é, vamos lá, continuando aqui. Por último, ó, são duas perguntas, vai ter uma pra mim e uma pra você, Jeff. Por último, e essa o Jeff vai revirar os olhos, mas eu preciso perguntar. Jomon Chapéu, vocês estão lendo o semanal de One Piece? Vocês sim, o que estão achando? Realmente estamos chegando no final. Ó, Jeff, só pra explicar, One Piece, ele tá... Eu já falei isso alguma vez aqui, que ele tá... entrou na fase final dele, né? Eles anunciaram como última saga, só que última saga, leia-se, pode ser 6, 7 anos ainda, né? Entrou no ano passado. E agora eles estão mostrando um monte de coisa que... Assim, estão respondendo algumas perguntas, colocando mais algumas, mas estão respondendo muita coisa que, assim... Eu acho, assim, eu bato palma, eu acho fenomenal o storytelling do Oda, que é o criador de One Piece, porque o cara, ele colocou história, assim, tem partes da história que ele falou lá em flashbacks em 2009, 2008, e agora, só agora, ele tá continuando o que aconteceu naquilo. Ele fala assim, agora vamos continuar contando essa história. E faz sentido, assim, ele não se perde nas coisas. Se ele falar o que o cara contou antes... se complementa agora, e o que você tá falando agora, você tem que lembrar do lado do negócio, ou você volta lá atrás, e vê, e uma coisa complementa a outra, você fala, ah, eu tô entendendo uma história maior aqui, o que está acontecendo maior. Eu, como fã de One Piece, assim, que lê semanalmente, religiosamente, desde 2011, 2010, eu estou amando. E assim, eu tô amando One Piece há muito tempo, eu acho que tá... A última vez que eu achei, que falei, ah, isso aqui tá meio ruim... Foi em 2018, 2019, eu não lembro agora. Foi o início da saga de Wano pro Rogério. Pra você que não vai entender, mas pro Rogério que vai entender. Foi o início da saga de Wano, foi a última coisa que eu não gostei de One Piece. Depois daquele início, eu adoro One Piece até, tipo, acho que está fenomenal até agora. Então eu tô apaixonado, não posso contar muitas coisas. Minha gata tá passando aqui muito perto do microfone.
Quantas sagas tem?
Muitas. Muitas sagas. Tá no capítulo. Capítulo 1100 e alguma coisa do mangá.
E assim. Qual que é a saga que durou mais tempo?
Eu acho que foi a última, que foram 5 anos.
Tá.
O ano inteiro foi 5 anos, foi uma ilha. Uma ilha, acho que ali durou 5 anos, passou a pandemia inteira. A gente tava na ilha antes da pandemia, e terminou a pandemia e a gente ainda tava na mesma ilha.
Sei, numa visão muito, sei lá, pessimista, em 10 anos isso acaba.
Sim, sim. Mas eu acho que vai demorar... Eu chutaria, assim, vendo as coisas que faltam, porque ele vai, ele toma seu tempo, ele vai lá e faz detalhinho, detalhes, né? Então, eu acho que dá uns 7 anos aí no One Piece. Eu acho que tem muito mundo.
Dos principais, ninguém nunca morreu?
Personagens principais?
É.
Não. Então, isso, tá. Assim, pra mim, o único problema de história do One Piece é que ele não mata os personagens normalmente.
Tipo, aqueles personagens base que apareceu na série da Netflix.
Os 5 principais, isso ou não?
É, acho que é. Nem lembro. Cara.
O Bando. Tipo... O Bando nunca morreu. E nem nunca vai morrer. Né? Ah, tá. Porque é aquela coisa. Não, vai mostrar todas aquelas pessoas realizando os sonhos deles. Assim, você pode contar que um morreu. Mas não sei se você conhece o personagem que é um esqueleto.
Não.
Tem um que é um esqueleto. Um que entra no Bando que é um esqueleto. Ele tá morto. Né? Ele morreu e a fruta dele é a fruta que ele... Que o espírito não vai embora. Então o espírito ficou no corpo. Né? Ficou nos ossos. E aí é isso. Ele comeu a fruta que... Da eternidade, né? Da vida eterna. Mas assim, os personagens não vão morrer. E o Oda, ele não mata. Nem os personagens secundários, assim, tem muito... Isso eu ficava muito puto com One Piece. Tem... Eu vou falar, cai do spoiler de One Piece. Mas tem um personagem que ele morre... Ele é o primeiro que deixa todo mundo incrédulo. Uma bomba estoura do lado dele. E a cena é de sacrifício, sabe? O cara, ele vai lá e pega uma bomba e vai pra longe. E a bomba explode nele. E aí ele salvou todo mundo. Quando eu li isso a primeira vez, eu até dei uma lacrimejada. Falei, nossa, mano, o cara mandou bem. O cara se sacrificou pelo time e tudo. Aí, depois de um tempo, mostra que ele tá vivo. Ele só ficou muito machucado. Então, assim, é muito... One Piece não mata os personagens. Esse é um problema de One Piece. E só pra não deixar o Jeff muito puto, se você ainda estiver aí... Como se monta um Real Madrid com 4 atacantes? Vini Júnior, Rodrigo, Mbappé? Eu não sei, Mbappé, né? E Endrick.
Isso. Na verdade, eu não... Eu não sou torcedor do Real Madrid, eu sempre gostei mais do Barcelona. Mas se a pergunta é como eu monto o Real Madrid com 4 atacantes, eu acho que você não monta. Acho que você escolhe 3 e...
Um vai esquentar o banquinho.
Vinícius Júnior e Mbappé vão ter que jogar. Ponto, né? O Endrick, ele tem que ganhar casca, ver se vai dar certo na Europa ou não. O moleque tá chegando, obviamente. É o que tá chegando, é o mais novo. Deixa ele no banco. É ver se... Deixa ele entrar aos poucos e ver se ele consegue jogar. Porque eu não sou muito a favor de ficar recuando.
Até porque eu acho que o único que consegue recuar mais, posso estar falando besteira, porque eu não assisto muito, mas pela característica é o Mbappé, mas também esse é o mais estrelinho. É o que menos doa pro time, então ele não vai querer.
Sim, com certeza.
É. O Rodrigo é aquele que você vende mais fácil, né? É o que tem menos nome. Mas assim, merecer ele não merece. Eu acho que ele nem merece ser titular. Acho que o Endrick vai ter que conquistar o espaço dele. Não sei, é até engraçado, né? Porque provavelmente ele vai ser, né, o futuro atacante da seleção brasileira, mas não vai conseguir jogar no Real Madrid. Porque, infelizmente, nesse mundo maluco de hoje, os times eles são mais fortes que as seleções.
Mais dinheiro, né?
Tipo, beleza, você tem o ataque da seleção brasileira, né? Os três, Rodrigo, Vinícius Júnior e o Endrick é da seleção, mas aí, até aí você tem, na teoria, o melhor jogador do mundo, né? Junto com o
Sim.
Vinícius Júnior, um francês. Você contratou ele a peso de ouro. Você não vai deixar ele descanteio e fazer a sua panela brasileira, né? Acabou, né? Os tempos Real Madrid Galáctico com o Ronaldo fazendo a festa lá e tudo várzea, né? É. E é aquela coisa, né? Fora que tem um Bellingham mais atrás, aí o negócio fica muito difícil. Eu acho que é dor de cabeça boa. Dor de cabeça boa, acho que o problema. Eu acho loucura colocar quatro atacantes, mas. Dependendo da situação do jogo, dá pra pedir pros caras voltar. Acho que só não pode ser muito frequente, mas é aquele problema bom, né? Dor de cabeça boa, né? Pô, o
Dor de cabeça
difícil é
boa
você.
é ótimo.
O difícil é de você administrar o ego, né? O ambiente.
Deve ser tudo. É. O Mbappé sozinho já deve ser um inferno.
Ah, certeza.
Eu ainda fico bolado, porque eu sou torcedor de Copa do Mundo, né, Jeff? Eu ainda fico bolado dele, tipo, frustrado, perdendo a Argentina. Mano, você tem 21, nem lembro agora. Você é, tipo, a primeira Copa do Mundo que você jogou, você ganhou. A segunda, tu bateu na final. Ah, mano, não chora, né, cara? Pô, você já teve a tua.
Ah, não. Foi triste a Copa de 98, João.
Eles estão compensando tudo agora?
Sei lá.
Ah,
No
não.
Brasil.
Ele nem tava vivo, esse pai, em 98. Nem tinha nascido o moleque ainda.
Não, o meu ponto é, a gente acabou de ganhar 94. Depois de trocentos anos. Perder a de 98 para a França foi triste.
Ah, não. Mas assim, é que parecia muito mais uma derrota pra ele. Eu sentia muito mais uma derrota dele como pessoa. E
Mas
pra...
sabe qual que é o problema? O problema é que você tá perdendo pra Argentina. O problema é, você tá na era Messi Cristiano Ronaldo que durou anos, e você tem um Messi baleado velho vovô. Aí vai ficar na história o quê? Que você perdeu pra ele. Tudo bem que você tirou ele na Copa passada e ganhou, quando você era muito mais jovem. Mas você vê. Mas assim, você
A
vê, cara.
experiência agora, Jeff, essa é a
Mas você
história.
vê. Mas você vê. A leitura que vai fazer dessa Copa é que o velho é eterno. E qual que é o problema disso? O problema é que você, jogador mimado e desinteressado, isso é minha leitura fútil do Mbappé, que eu não acompanho ele. Vai ter a longevidade que o Messi tem? Eu não sei se ele vai ter. Pô. Se ele vai ter vontade de desperdiçar mais, sei lá, 10, 15 anos da carreira tentando jogar em alto nível.
Sim, faz sentido.
Aí vai chegar um desgraçado e falar: não, você foi muito bem, parabéns aí, mas
Mas o Messi
você
foi
não.
melhor, né?
O Messi Cristiano Ronaldo foi melhor que você.
Faz sentido, faz sentido.
Tipo, era pessoal aquilo ali. Ele não podia perder pro Messi. É ego, Jumon. É puro
Então,
ego
sim,
ali.
então, pra mim o nível, eu fico bolado com ele, assim, decepcionado. Não que eu tinha alguma expectativa com ele, né? Mas você fica vendo. A imagem que eu tenho dele é disso. É uma pessoa com ego muito, muito, muito grande.
Jumon, todos os grandes jogadores têm um ego muito, muito, muito grande. Talvez você não enxergue no Messi porque ele é um rapaz pequeno e carica e
Mais
não seja
quietão.
uma
Ele é mais
é
quietão,
e
mas.
mais é mais na dele, mas o ego dele é gigante, né? E ele é um baita escroto, velho.
Pode ser. Meu problema é
Como
gostar do
todos os
Messi.
outros. Como se a gente iria ser se a gente fosse famoso.
Realmente.
Poder é poder, João. Poder corrompe. Não dá para você ser o melhor em uma coisa que muitos querem ser e ser gente boa.
Esse é humilde, né? Você
É, não
vendeu a
combina
sua
com.
humildade nessa hora.
Não, para você ter excelência que esses caras têm, cara, você tem que olhar só para sua própria barriga e tipo, nossa, eu sou o
Você tem
centro
que
do
ser ruim, né?
universo.
Você tem que ser ruim.
É, não dá, não dá. Num cenário competitivo desse, véio, infelizmente não dá, João.
O próximo comentário é do Rodney Vino Orellana. O próximo e último comentário. Olá, amigos. Que bom ver toda a equipe reunida. Por aqui a economia tá indo pro brejo. Não tenho tomate para comprar, assim já não posso comer uma gostosa salada. Porém, o pior de tudo é que os bancos não estão deixando fazer compras em dólares no exterior. Então já viu, ficou difícil fazer compras na eShop ou outra loja virtual. O lado bom disso é que minha carteira agradece, kkkk. E tenho ouvido que ali no Brasil também as taxações do governo federal estão fazendo a vida difícil para quem compra no exterior. Tomara que a situação melhore.
Nossa,
na verdade tá variado, né?
Não, mas tá acontecendo alguma coisa na Bolívia que eu não tô sabendo?
Eu também não sabia que tava tão ruim assim. Eu sei a Argentina porque tem um presidente louco, né? É a vez deles de ter um presidente doido. Mas eu não sei o que, que tá acontecendo na Bolívia. Teve eleição, não teve? Ou faz tempo? Teve eleição, sei. Né? Teve, em algum momento do passado.
Mas assim, a taxação do governo brasileiro, aquilo ali é um problema que deveria ser taxado tudo, né?
É que mudou um pouco, Jeff. Tem lojas específicas que tem um bagulho agora do governo federal, esqueci o nome, que é meio que imposto único, eu esqueci o nome agora. Mas assim, tem lojas que aceitam e tem lojas que não, né? É, o AliExpress, Shopee, essas coisas. Então varia, você pode pagar um imposto na hora da compra. Varia, acaba variando isso. Ou um imposto na hora da compra ou um imposto aleatório quando vai chegar no Brasil. Com uma chance bem mais alta. Então, tem gente que tá reclamando que tá pagando o imposto sempre.
Mas é pra pagar, não é?
Deveria. Mas a gente tinha o costume da roleta russa da alfândega, né?
Ah, sim, sim, sim. Mas o ponto é esse. Taxar todo mundo é o mais justo.
Sim. E aí fica triste porque tem muita gente que ia comprar fora que não vai.
Aí você faz a conta e fala, não vale a pena.
Sim.
Porque, sei lá, tipo, por exemplo, aqui no Japão. Aqui no Japão a gente não tem taxa. A gente só paga frete.
Vocês não pagam a taxa da entrada?
Não.
No cartão, nada? Como que funciona o protecionismo dos produtos?
O protecionismo, ele funciona, tipo, o produto japonês é melhor e a gente só compra produto japonês. Ou o protecionismo, ele, tipo, quando você quiser descartar uma geladeira e você tem que pagar aqui no Japão, se for de uma marca japonesa, você paga mais barato.
Mas por que você paga mais barato?
Porque a marca já... Porque se for produzido no Japão, você paga mais barato na hora de descartar.
Então, não é um imposto, mas existe uma cobrança ali com produtos internacionais também. Talvez não seja na hora da compra, mas se tem a parte do descarte...
Então, não na hora da compra, na parte do descarte, ou as próprias lojas fazem isso também, quando vai retirar.
Mas e se for internacional?
Você troca a geladeira. Então, elas fazem essa diferenciação.
Então tem um certo... Talvez não seja por imposto, ou pelo menos só por imposto. Eu acho muito difícil não ter protecionismo, mas... Se não tem no imposto, eles têm de outra forma pra ser um produto de fora ser muito mais caro.
É. Não, o meu ponto é, ou você tem ou você não tem.
O quê? Imposto
tem que
ou...
Tem que ter pra tudo.
Ah, sim. Concordo.
Você coloca um valor numa coisa. Claro que o cara vai mentir, né? Quando aquele coisa...
Sim, sim. É que eu acho que, assim, tem que ter um imposto... Assim, ok ter imposto. É pra ter imposto. É foda... Porque ele acaba... Assim, muita coisa que os caras fazem imposto é pra beneficiar os vendedores aqui do Brasil, que são vendedores que compram de fora e revendem aqui, né? Então, se olha e fala assim, é quem que eu tô... por que razão eu não posso comprar? Se os caras, eles mal estão assim, você não fala, não tá valorizando o mercado, você tá valorizando a revenda de revendedores oficiais aqui. É isso. E então, fica meio que, às vezes, revoltante. Né? E o imposto tinha um problema também, que é um clássico problema do Brasil, que imposto caía sobre imposto, né? Então a porcentagem começava a subir na porcentagem já cobrada, que aí era aquela discussão do imposto único. Então são vários problemas de imposto no Brasil. Assim, justo é, cai em tudo. Mas se você vai cobrar o imposto, vamos cobrar esse imposto de uma forma correta, né? Vamos cobrar de uma forma decente e motivada também por... você quer impulsionar a economia. Beleza, isso aí tá... Realmente essa galera que você tá fazendo, assim, sei lá, quando você vai taxar jogo, realmente tem uma produção de jogo no Brasil? Realmente tem pessoas que conseguem vender esse jogo no Brasil de forma, tipo, de um contrato válido, um contrato CLT, um contrato correto? Se não, pô, eu tô pagando pro cara pra... Mano, eu tô pagando imposto, e aí eu vou ter que comprar, fica mais fácil comprar aqui do revendedor que não emprega ninguém. Foda-se. É foda. É muita camada aí. Bem, falando da próxima Direct, tudo que vier é lucro pra mim. Não comprarei de imediato nada mesmo. Porém, vou guardar uns verdinhos pro provável Shadow Drop do Metroid Prime 2. Caso isso não aconteça, acho que pegarei a promoção do Octopath 1 mais 2 que acabou de sair. A gente nem comentou, né? Mas teve uma expansão, teve uma atualização Octopath 2.
É.
Que colocou 3 super bosses, né?
É, só que não teve o Easy Mode. Que...
só ficou mais difícil, né?
É, só ficou mais difícil, eu ignorei.
E aí, do nada, eles fizeram Shadow Drop no PlayStation 5, né?
Dito isso, Rodney nunca pode falar isso.
Qual
deles? Não comprarei nada de imediato, nada mesmo.
Ah, isso é. O cara que passa na lojinha da esquina e pegou...
Saiu com 3 jogos.
É meio difícil. Será que o segundo filho está dando noção pro Rodney? Segunda criança?
Talvez não noção, só orçamento.
Pra terminar, acho que vou inaugurar a sessão. O que a Lucina fez desta vez? Pois bem, nesta
pode
ocasião...
Pode inaugurar aí, pode mandar aí.
Nesta ocasião, a menina começou a mexer no meu 3DS Fat, o mesmo em que eu estava prestes a terminar Pokémon Y. Não dei muita importância, apenas tomei cuidado para que não ligasse o modo 3D, que, como vocês sabem, não é recomendado para crianças pequenas. E quando ela... Nossa, e quando ela me devolveu, a surpresa. Tinha formatado o console.
Boa.
Como fez isso? Não tenho ideia. E o pior de tudo, os backups de todos os meus jogos salvos foram perdidos.
Muito bom.
Nossa, ela é uma profissional, porque é difícil.
É, não é fácil.
Bem, posso baixar os jogos na eShop, mas os saves foram perdidos para sempre. Fiquei frustrado, mas de qualquer forma, a vida continua. Uma bronca pra ela e pronto. E como fiquei com saudade de uma aventura Pokémon, comecei a jogar o Pokémon Black no DS antigão mesmo.
Meu
Deus. E aqui a história teve um final melhor. O jogo de DS é infinitamente superior ao jogo de 3DS pra mim. Tudo é melhor nessa geração de Pokémon. Peguei um T-Pig e o chamei de Porcão e um Lillipup chamado Caramelo. E fiz um speedrun com os dois. O jogo continua divertido e é muito rejogável. Ainda 5 de 5. Parabéns pra Lucina, que estava virando uma grande técnica de videogames.
É.
Formatando o console com essa tenra idade é pra poucos.
E a culpa é do Roger, que deixou... subestimou o poder dela de voltar do tempo e apagar todas as memórias.
Sim. Sim. Ai, caralho, demorei pra bater, mas bateu e... Grande piada, Jeff. Grande piada. Grande piada. Essa ela conseguiu, né? Diferente da original.
É. A original que fracassou. Essa é uma campeã, velho.
Chegou e me falou, pai, eu faço o serviço. Só isso, amigos. Tomara que tenhamos o último Direct do Switch bom para despedir este ótimo console como ele merece. E fico no aguarde de um React do Chapéu pro evento. Atenciosamente, Rodney. Com saudades do plano real. Saudades do plano real com boa saúde, né?
É, a troca... É que você era... Acho que você não,
eu não existia.
Você era muito novo, né?
Não existia.
A troca foi... A troca salvou bastante. Só a troca da confusão já salvou bastante.
Eu tenho essa briga com a minha mãe várias vezes, porque... Fala.
A troca de moeda... Eu não sei o que aconteceu. Eu não entendo nada de economia, mas era uma loucura.
É assim, eu lembro, tipo... A minha mãe, ela trabalhou antes, né, da mudança do plano real. Aí, às vezes, eu conversava com ela e falava, eu ganhava tantos reais. Aí eu falava, não, mãe, você não ganhava tantos reais. Porque não tinha real ainda, né? Era cruzeiro real antes do real?
Acho que era só cruzeiro.
Só tava cruzeiro? O cruzeiro real foi antes.
Acho que sim. Aí, não me cita, mas eu imagino
cruzados que cruzados é antes de todos. Esses
isso.
Aí. Nossa, a galera foi complicada. Mas, enfim, já peço pela sessão de comentários com a saudade do plano real. É isso.
Bom, esse foi o parte 2 dessa semana. Como a gente falou no parte 1, a gente tá tentando, a gente vai tentar mudar algumas coisas aqui, mas se ficar ruim, eu espero que vocês cheguem e comentem. Você que nunca comentou, não gostou da mudança, vai lá e critique.
Fica à vontade.
É, por favor.
Mas a gente tá falando isso aqui que tenha o menos alcance possível, né, Jeff?
É, sim. Mas é só... Sei lá, mas tem o menor alcance, mas talvez sejam as pessoas que mais importam pra gente. É o que aguenta ouvir a gente.
Mas...
quando a gente fala groselha.
Exatamente.
É. Então é isso, pessoal, e até a próxima.